Bom ver os irmãos. Mais um ano juntos. Amém? Essa manhã, vou falar alguma coisa sobre o tesouro em vaso de barro. Nós vimos agora os versículos, né? Sobre o tesouro, para nós não acumularmos tesouro aqui nessa terra. O nosso tesouro, irmãos, ele é celestial.
Amém.
Ele é divino. Onde a traça não corrói, o ladrão não rouba. Esse é o nosso tesouro. Só que esse tesouro, ele está armazenado num vaso de barro. Essa grande riqueza, ela está colocada num vaso de barro. Quem é o vaso de barro? Somos nós. Nós somos formados do barro, não é? Lá em Gênesis, o homem foi feito do pó e Deus soprou na narina o fôlego de vida. Ó Senhor Jesus. Amém. Quero que o Senhor me abençoe nessa manhã para falar tudo o que eu preciso falar. O Senhor me abençoa, Senhor.
Amém.
Quero falar a Tua palavra.
Amém.
Amém. Vamos começar vendo Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Vamos ler? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fiz este oleiro a casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deixa eu colocar vocês no contexto dessa situação aqui de Jeremias. Ali, 10 tribos, as tribos do norte, já tinham sido levados cativo pelo grande império assírio. Já tinham sido levados. Aí, o reino do sul, que é onde estava Jeremias, que eram mais duas tribos, né? Judá e Benjamim. Elas ficavam ao sul. E ali, irmãos, era uma situação de que oscilava muito entre obediência e desobediência. Subia um rei, ascendia um rei piedoso, ia tudo bem. Ascendia um rei mau, ia de mal a pior a situação deles ali. E o Senhor veio falar uma palavra para Jeremias. Geralmente o profeta, ele fala, né, o sermão, ele fala a palavra. Mas ali o Senhor mandou ele descer para ouvir o que o Senhor tinha para dizer. Que ali a situação deles não estava muito boa, não. Né? As nuvens ali, né? Que se eles não parassem de desobedecer o Senhor, o que, que ia acontecer? A mesma coisa que aconteceu com o reino de Israel, as 10 tribos. Iam ser levados cativos para a Síria. E ali, ele falou para descer a casa do oleiro, e lá chegando, ele viu o oleiro trabalhando nas rodas, né? Trabalhando ali nas rodas. E o que aconteceu com o vaso que estava na mão do oleiro? Ele se estragou. Mas ele fez de novo, né? E fez um outro vaso de acordo com a sua vontade, a vontade do oleiro. O que nós podemos ver aqui, irmãos? Por que um vaso é desprezado? Por que o vaso ali ele foi desprezado e feito um novo? Ou ele quebrou, ou ele rachou, fugiu ali do padrão que ele estava fazendo, alguma coisa aconteceu. E o que o oleiro fez? Jogou fora? Hã? Daquele mesmo barro, ele fez um outro vaso de acordo com o seu propósito. Amém. O propósito do oleiro. Irmãos, a gente sempre, final de ano, a gente faz aquela retrospectiva, né? A gente vê como é que nós estamos. Então eu vou falar uma palavra para você. Não importa do jeito que você entrou hoje aqui. Pode ter tido algum problema, você na sua retrospectiva, você deve ter visto. Você pode ter tido algum problema, você pode ter tido algum pecado, você pode ter tido crise conjugal, você pode ter tido crise familiar, algum problema no serviço, no seu trabalho, que muitas vezes aconteceu o quê? Do vaso dar uma rachada. Mas eu queria falar para você. Não desanime. Nós estamos na mão do oleiro. O Senhor não despreza. O Senhor não vai te jogar fora. Ele vai fazer um outro vaso do jeito que Ele quer. Muitas vezes você, o oleiro está ali moldando, né? Mas o barro começa a ficar duro. Ele já não se amolda mais ao jeito que o oleiro quer. E o que acontece? Ele pode quebrar, pode rachar. Então é muito importante até o tipo de barro que o oleiro está nas mãos. Como que você está hoje? Você está sendo moldado de uma forma que o oleiro quer? Ou nós somos como pedras? Ou podemos ser também como areia. Areia não dá liga. Areia é bonito, é gostoso você pisar na areia, né? Mas você faz vaso de areia? Não faz. De lama? Não faz. De pó? Faz? Não. Então importa como nós estamos na mão do oleiro. Fala que nós somos povo, né, o povo de Israel era um povo de dura serviço. Né? Né, seu pescoço está ali, que você não se amolda, não. Né? Mas o que importa, irmãos? Nós estamos na mão do oleiro. Eu queria que os irmãos falassem um pro outro. Pode ser? Escolha o irmão aí e fala para ele. Deus não desiste de você. Deus não abre mão da sua vida. Deus não está disposto a descartar você. Deus quer fazer de você um vaso novo. Não de acordo com a sua vontade. Mas de acordo com o soberano propósito. De Deus. Irmãos, Deus não desiste de nós. Esse eu quero que os irmãos ganhem essa manhã. Deus não desiste de nós. Não importa. Deus não desiste de nós. Oh, Senhor Jesus. Vou falar um pouco sobre o Novo Testamento, segunda epístola aos Coríntios. Que é exatamente esse versículo, né? Que o vaso está... contém, né, o tesouro. Amém. Vamos ler. Segundo a visão que a gente tem, ser um cristão, ser crente, é que você não passa por esse tipo de situação, né? Aqui nós estamos falando, irmãos, do apóstolo Paulo, né, que fez 14 epístolas do Novo Testamento, tudo feito por ele. Então a gente acha que é um ser humano... que não seria normal, né? Mas que seria um tipo de um ser angelical, né? Um tipo, né? Mas não, irmãos. Ele também é um vaso de barro. Fala aqui, ó: atribulado, perplexo, perseguido, desamparado, abatido. Esses somos nós. Nós somos assim, né? Nós temos isso. E olha, põe aquele outro versículo que eu pedi. Ó, olha isso aqui. Olha a situação que Paulo passou. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha a situação que Paulo se encontrava nessa situação aí. Ele chegou a falar que era acima das forças que ele tinha, que ele, a ponto de desesperar até da própria vida. Mas ele estava na mão do oleiro, como nós. Nós estamos na mão do oleiro. Aqui existe um contraste muito grande, né? O irmão Watmani fala paradoxo, né? Somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados, né? Várias situações ali. Isso, irmão, é um contraste não só do que está no vaso de barro e o que está no tesouro. É muito mais do que isso. Aqui fala da excelência, do poder, sendo Deus e não de nós. Tem muito mais que falar assim, ah, isso é do barro e isso é do tesouro. Mas é para mostrar a excelência do tesouro dentro do vaso de barro. Ó Senhor, Deus pode fazer muito mais a despeito de nossas limitações, das nossas fraquezas. Deus nos usando, Ele pode fazer muito mais do que você pode, porque nós somos limitados, nós temos erros. Deus usa, irmãos, pessoas com limitações, evidenciando o quê? O tesouro. Nós somos vasos de barro, nós temos limitações, mas nós temos o tesouro dentro de nós. Então aqui é muito mais esse contraste de só o que é vaso, só o que é tesouro. Mas é uma junção. É um trabalho junto. Amém? Nós temos limites. Esses limites podem ser nossas fraquezas, nossos erros e, principalmente, irmãos, a nossa incapacidade de fazer bem a obra de Deus. Deus precisa muito de nós. Muitas vezes nós temos os erros, nós temos as fraquezas. E nós somos também incapazes de fazer aquilo que Deus precisa que nós façamos. Veja a situação ali de Nínive com o Jonas. Ele não era capaz de fazer aquilo, mas o Senhor o capacitou. Inclusive, ele nem queria ir, né? Ele foi engolido lá pelo grande peixe e foi solto lá onde que era para ele estar. Então nós vemos, né, que o Senhor faz muito além da nossa capacidade, daquilo que nós, das nossas imperfeições e também dos nossos limites. Amém? Ó Senhor Jesus, vamos ler, para confirmar isso, ó, 1 Coríntios 1, 26 a 29. Irmãos, Deus, Ele preferiu, Ele optou, Ele escolheu as coisas loucas, as coisas que não são, para envergonhar as que são. E no final, põe o último versículo, 29. Porque como está escrito, aquele que se glorie... aquele que se gloria... glorie-se no Senhor. O Senhor quer, irmãos, que no final das contas, lá no final do dia, que você não se vanglorie, para que a glória seja do tesouro e não do vaso de barro. Porque o Senhor escolheu as coisas loucas, as coisas desprezadas, mas Ele vai fazer a sua obra com essas coisas loucas, com essas pessoas desprezadas, Ele vai cumprir a sua obra. Para que no final das contas, no final do dia, a glória não seja sua, mas a glória seja dEle.
Amém.
Isso nos remete muito à graça imerecida. Né? Nós falamos muito da salvação. Nenhum de nós merecia estar aqui. É a graça. A graça que fez tudo por nós. Ela nos conduz à perfeição. Nos conduz à glória. Né? Então é muito mais do que somente uma salvação. Nós precisamos fazer a obra do Senhor. Amém. E a graça está para isso. A unção interior é para isso. Porque nós, em nós mesmos, nós não vamos conseguir. Nós somos vasos de barro. Nós temos as nossas imperfeições, nós temos as nossas limitações. Mas nós temos a unção que nos ensina a respeito de todas as coisas. A graça nos conduz. Fala dos dons lá em Efésios, não é? É o dom da graça. Vai se tornando, vai se transformando em ministério. Isso tudo é pela graça. Elias, também um grande nome lá do Velho Testamento. Falamos de Paulo e tem Elias. Você vê a história de Elias? Ele era um homem como nós. Tem um versículo de uma tradução que fala que ele era tão humano como nós. Elias era tão humano como nós. Ele entrou numa caverna lá e ele orou para o Senhor. Ficou 3 anos e meio sem chover. Uma pessoa tão humana como nós. Depois orou de novo e choveu por 3 anos e meio. Então, embora ele seja humano, o Senhor usou. Irmãos, veja a importância de Elias. Elias é um daqueles que não morreram, né? Ele foi arrebatado aos céus. E ele era tão humano como nós. Então, a excelência, irmãos, ela é do tesouro. Amém. A excelência sempre é de Deus.
Amém?
Amém. Vamos ler 1 Coríntios 15, 9. Esse aí é o Paulo, o Saulo, grande vaso de barro, né? Esse é o grande vaso de barro que Paulo era. E agora, olha o versículo 10. Irmãos, o que define a nossa identidade? É a sua história, a sua habilidade, a sua inabilidade. O que, que define a nossa identidade? É a graça. Paulo fez tudo aquilo ali, por quê? Por causa da graça. Põe o último versículo de novo, versículo 10. Primeira Coríntios 15, 10. Olha lá, pela graça de Deus sou o que sou. Irmãos, Paulo, olha a situação que ele perseguia a igreja de Deus. Depois, olha o que ele se tornou. Sou o que sou pela graça de Deus. A sua graça me foi concedida. Não se tornou vã. A graça não pode se tornar vã na nossa vida. Tudo que Paulo era, era pela graça. Trabalhei muito mais do que todos eles, os grandes apóstolos. Pedro, todo aquele pessoal lá, né? Ele fez muito mais, sendo antes um perseguidor. Usando a graça. A graça de Deus comigo.
Amém? Então, irmãos, graça, olha aqui essa frase, é uma força capacitadora, seja para encontrar Deus, seja para viver intensamente o Evangelho, uma vida de santidade, ou para realizar a obra de Deus. Tudo nós precisamos da graça.
Ontem o Beto falou uma palavra da obra de Deus. O que nós estamos dando de água para as pessoas? A água de Mara? Hã? A água amarga? Ou a água doce? Aquela que se torna um rio. Para isso, irmãos, nós precisamos da graça. Da graça do Senhor. Que nós somos salvos, que nós vivemos, nós pregamos o Evangelho, né, que nós estamos sendo transformados, sendo santificados, e também para a obra. Para a obra do Senhor nós precisamos da graça. Ó Senhor Jesus. Isso, irmãos, é que o Senhor quer, essa combinação. Vaso de barro e o tesouro. Nós somos dependentes, né? O Flávio sempre falava, Deus não prega e nós não salvamos. Deus não sai pregando evangelho por aí. Somos nós que pregamos o evangelho. Mas quem que salva? É Deus. Então existe, né, esse trabalho junto. O vaso de barro e o tesouro.
Vamos ler um último versículo? Não, vamos voltar. Vamos voltar lá em 2 Coríntios 4, versículo 8.
Em tudo somos atribulados, porém... Irmãos, o atribulados, ele é o quê? Ele é o vaso de barro que enfrenta as suas limitações. Agora, você não se sentir angustiado, isso vem do tesouro. Isso é só o tesouro que pode fazer isso para você. Aí fala do perplexo, também é do vaso de barro. Mas você não se desanimar, isso é do tesouro. Outro próximo versículo, versículo 9. Porém, o que é ser perseguido? É um sentimento que você tem de perseguição. Isso é de onde? É do vaso. Agora, não desamparados. O Senhor é o nosso consolador.
Amém.
Isso é do tesouro.
Amém.
Abatidos.
Porém, não.
Algumas traduções falam derrubados. Porém, não destruídos.
Irmãos, no caminho que a gente anda, né, essa vereda que nós andamos, as dificuldades, elas vêm. E pode vir até alguns tombos, não é verdade? Mas esse é o final da linha?
Fala derrubados, porém, não
destruídos. Nós estamos na mão do oleiro.
Amém.
Deus não nos despreza.
Amém.
Deus não vai nos jogar fora. Não desanime. Continuando. O que fala? Versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Nós carregamos no nosso corpo esse morrer de Jesus, para que a vida se manifeste. A gente ouve muito a vida que é gerada após a morte. Isso está em João, né? João 12, 24. Se o grão de trigo não morrer, fica ali só. Mas se morrer, produz muito fruto. Isso que acontece também conosco, né? Para gerar vida, precisa haver o morrer de Jesus no nosso viver. Aí, quando a semente morre, então vem a vida que estava dentro dela, né? Aí ela brota e gera e produz fruto.
Ó Senhor Jesus,
irmãos, não vive em função do vaso de barro. ele tem limitações, tem imperfeições, mas viva
de acordo com o tesouro que Deus colocou em você.
Amém. E por fim, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça.
Amém.
Essa graça maravilhosa.
Amém.
Te ajude.
Amém.
Nos ajude.
Amém.
A cumprirmos a obra do Senhor. Para que o poder, para que a excelência não seja do vaso de barro, irmãos, não é sua, mas é do tesouro.
Amém.
O tesouro que está em nós.
Amém.
Tesouro que nós guardamos nos céus. Onde a traça não corrói e onde o ladrão não rouba. Ele é seu. E seja a glória do Senhor.
Amém.
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 Compartilhar em pequenos grupos?